my goodness, she was very, very scary.
Aw, she's not so bad. She just needs a little Christmas.
The time is here to spread good cheer the old-fashioned Disney way.
Aw, come on, gang. It's Christmas time.
Oh, let's get into the spirit of one of my favorite holidays.
Roll up the holly, put up the tree before my
Olá pessoal, bem-vindos ao 15º podcast do Viajando para Orlando, o seu guia informativo sobre Orlando, Flórida. Estamos terminando mais um ano e eu não poderia me furtar em desejar um Feliz Natal e um próspero Ano Novo com muita saúde, paz, prosperidade e muito amor para todos vocês que tanto prestigiam o Viajando para Orlando e o nosso podcast. Neste nosso último programa de 2012, eu irei falar sobre novidades, atrações e reforma, irei entrevistar também o amigo Luiz André Guazelli, que recentemente participou do Epcot International Food and Wine Festival, bem como teve a oportunidade de circular pela nova Fantasyland. E no final do nosso podcast, as amigas Vivian e Cris vão discorrer a respeito de alguns boatos que estão circulando pela rede. Muito obrigado a todos vocês e espero que apreciem o programa. Novidades. Como deixar de falar logo no início desta sessão da tão esperada inauguração oficial de New Fantasyland do Parque Magic Kingdom, que ocorreu no dia 6 de dezembro de 2012. Desta forma, já estão em operação a atração Under the Sea Journey the Little Mermaid, o restaurante Be Your Guest, Enchanted Tales with Belle, Ariel's Grotto, Gaston's Tavern e Bonjour Village Gifts. No próximo bloco deste programa, eu irei entrevistar o amigo Luiz André Guazelli, que já teve a oportunidade de conhecer a New Fantasyland, e irá falar um pouquinho para nós a respeito das suas impressões. No Parque Epcot, também foi reinaugurada no dia 6 de dezembro a atração Test Track, que recebeu vários aperfeiçoamentos, passando por uma grande reforma e graças ao empenho da equipe da Chevrolet e Walt Disney Imagineering, irá proporcionar uma experiência ainda mais imersiva aos seus convidados. Agora é possível, por meio de quiosques de desenvolvimento, criar um protótipo de um automóvel escolhendo dentre inúmeros fatores. Este veículo irá participar de um teste através do SimCar, que comporta até 6 passageiros, por diferentes terrenos e condições extremas. Ao final, é possível observar as notas obtidas pelo seu projeto e até mesmo criar um comercial a respeito. Realmente a Disney preparou muitas novidades para o dia 6 de dezembro de 2012. Também neste mesmo dia, será inaugurada uma nova atração no parque Disney's Hollywood Studios, denominada Pirates of Caribbean: The Legend of Captain Jack Sparrow, no Soundstage 4, que tem por finalidade permitir a seus convidados embarcarem numa maravilhosa aventura pelo mundo do Capitão Jack Sparrow por meio da exibição de detalhes a respeito da gravação dos filmes que foram inspirados na famosa atração Pirates of Caribbean, Piratas do Caribe. A partir de 13 de novembro de 2012, passou a ser apresentado no Parque Magic Kingdom uma nova versão do espetáculo que lhe antecedeu, The Magic, The Memories and You, denominada Celebrate the Magic, e que, assim como o espetáculo anterior, é apresentada na frente do Cinderella Castle, utilizando um sofisticado sistema de projeção, música, efeitos especiais e fogos de artifício. As sequências animadas criadas para esse espetáculo transformam o Cinderella Castle num foguete, numa casa de pão de gengibre, na tenda de um circo, num videogame, conta ainda com os personagens da Disney e da Pixar. Bom destacar que esse espetáculo é apresentado em noites selecionadas, podendo ser executadas até mesmo 2 apresentações na mesma noite. Desta forma, consulte sempre o calendário oficial do parque. Limited Time Magic. Esse é o nome da nova campanha lançada pela Disney para os parques em 2013 e que promete 52 semanas de surpresas mágicas para todos os convidados. A nova campanha irá começar em janeiro de 2013 e o seu lançamento ocorreu no coração do Times Square em Nova York, com um enorme castelo de gelo de 3 andares. No Viajando para Orlando você encontra na seção Novidades maiores informações sobre algumas das surpresas preparadas pela Disney, dentre elas True Love, Independence Week, Long Lost Friends Week, Pirate Week, Dapper Dan Singing Boy Bands, Unleashed the Villains e Golden Horseshoe Review. No Parque Magic Kingdom, até o dia 21 de dezembro, em datas selecionadas, acontece o evento Mickey's Very Merry Christmas Party, que tem início sempre às 19 horas, após o horário de encerramento oficial do parque, e somente os convidados que adquirirem ingresso específico podem participar. Trata-se de uma linda celebração natalina, com muita música, distribuição de biscoitos de chocolate quente, uma linda parada e ainda o espetáculo Holiday Wishes Celebrate the Spirit of the Season, neve caindo na Main Street USA, a presença de Papai Noel e as principais atrações do parque permanecem em funcionamento durante o evento. Ainda neste final de ano no Parque Magic Kingdom está de volta o Castle Dream Lights do Cinderella Castle, com mais de 200 mil luzes brilhantes que fazem com que o castelo pareça estar congelado. No Parque Epcot, acontece o evento Candlelight Processional, que combina música e a leitura de vários contos natalinos narrados por celebridades com acompanhamento de um coral e uma orquestra com mais de 50 integrantes. Este ano, o evento será celebrado até o dia 30 de dezembro e ocorre sempre às 17 horas, 18 horas e 45 minutos e 20 horas e 15 minutos. Ainda para este evento, os visitantes podem adquirir o pacote Candlelight Dining Package, que combina um almoço ou jantar em determinados restaurantes do parque, com a vantagem de ter o seu assento garantido para o evento e o direito de assistir ao espetáculo Illuminations Reflections of Earth de um lugar privilegiado. O Holidays Around the World Storytellers também acontece em World Showcase no Epcot e busca compartilhar as tradições dos diversos países representados. O espetáculo Illuminations Reflections of Earth também apresenta um final especial para as festas de final de ano. No Parque Disney's Hollywood Studios, os amigos do Viajando para Orlando por certo irão se encantar com o espetáculo The Osborne Family Spectre of Dancing Lights, que é realizado em todas as noites com milhares de luzes sincronizadas a uma linda seleção musical. O evento será realizado até o dia 6 de janeiro de 2013. E para celebrar a chegada do Natal, mais uma vez o parque Disney's Animal Kingdom apresenta a famosa parada Mickey's Jingle Jungle Parade. Em Downtown Disney acontece o Festival of the Seasons, uma linda celebração com decoração muito bem elaborada, arranjos de luzes, entretenimento ao vivo, a presença de Papai Noel para fotos e muito mais. Já está em funcionamento a exposição de esculturas de gelo do Gaylord Palms Ice e o tema deste ano é Madagascar, com os personagens famosos da DreamWorks. A exposição é mantida a 9 graus Fahrenheit, ou seja, menos 13 graus Celsius. Desta forma, para que você possa participar, é necessário roupas adequadas. Bom destacar que a exposição ficará aberta até o dia 1º de janeiro de 2013. No Parque SeaWorld, o espírito natalino também se faz presente em SeaWorld Christmas Celebration. Apresentado até 31 de dezembro de 2012, reúne diversas atrações especiais, canções de Natal, árvores iluminadas e patinadores no gelo. Eis alguns dos atrativos desta temporada: Wondrous Night, uma celebração que apresenta mais de 30 canções natalinas; Winter Wonderland on Ice, um grande espetáculo no gelo; Shamu Christmas Miracle, um espetáculo musical noturno que acontece no Shamu Stadium; Clyde and Seymour's Countdown to Christmas, a apresentação com os famosos leões marinhos e a Travessa Lontra; Sesame Street Christmas, uma outra celebração muito divertida com danças, brincadeiras e músicas; Holiday Reflections Fireworks and Fountain Finale, é um fantástico show com chafarizes, fogos de artifício, coreografias e muita música; The Polar Express Experience. Trata-se de um passeio até o Polo Norte, onde os passageiros podem cumprimentar o Papai Noel e ainda conhecer fabulosos animais que habitam a região. O Sea of Trees constitui-se em mais de 100 árvores de Natal decoradas com uma iluminação especial que pisca em uma coreografia sincronizada com músicas natalinas. Esta apresentação acontece no Lago Central do parque. Neste final de ano, o Busch Gardens Tampa também preparou uma interessante celebração de Natal denominada Christmas Town. Evento este que é realizado das 18 às 23 horas, todas as sextas, sábados e domingos, até o dia 23 de dezembro de 2012. Para este evento, o parque irá transformar-se, oferecendo além da belíssima decoração, também muitos espetáculos e apresentações. Bom destacar que durante o evento, as principais e mais famosas montanhas-russas do Busch Garden continuam em funcionamento. Para participar do Christmas Town, é necessário adquirir ingresso específico vendido à parte. Para maiores informações, visite a página específica sobre este evento no Viajando para Orlando. E no parque Universal Studios, Flórida, mais uma vez será apresentada neste final de ano a Macy's Holiday Parade pelas ruas do parque todas as noites com os mesmos balões gigantes do famoso desfile da cidade de Nova York. Os visitantes também poderão ver coloridos personagens natalinos, carros alegóricos e a cerimônia de acender as luzes da árvore de Natal liderada por Papai Noel. O famoso grupo Menhorn Steinroller também traz o melhor das canções natalinas no palco da Music Plaza do Parque Universal Studios em 8 noites selecionadas no mês de dezembro. No parque Islands of Adventure, é o Grinch que comanda esse final de ano no Grinchmas em Zeus Land. Os visitantes poderão assistir ao vivo o espetáculo Grinchmas Holiday Spectacular, com trilha sonora original executada pelo grupo Menhorn Steinroller. Os visitantes também poderão se encontrar com The Grinch e os Who's em datas selecionadas, fazer compras e tomar um café da manhã especial com os personagens. Também já foram divulgadas pela Universal informações relativas à festa de Ano Novo, New Year's Eve at Universal City Walk, que acontece no dia 31 de dezembro de 2012, tendo início às 8 horas e terminando às 2 horas. A banda que irá se apresentar este ano é a Real Speedwagon, criada na década de 60 e que fez muito sucesso nos anos 80. Até o dia 15 de dezembro de 2012, o valor do ingresso para a compra antecipada é de US$ 124,99. Após o dia 15, o preço será de US$ 144,99. A festa oferece buffet com filé mignon, camarões, sobremesa, champanhe, além de incluir também a admissão nos clubes noturnos existentes em City Walk. Destaco que para participar é necessário ter 21 anos e também será necessária a apresentação de documento de identidade com foto na data do evento. E para finalizar a sessão novidades, é bom lembrar que a Universal Orlando Resort anunciou que irá trazer para Orlando a mega atração Transformers The Ride 3D, uma batalha intergaláctica entre os Autobots e os Decepticons, com previsão de ser inaugurada no Parque Universal Studios, Flórida, no verão norte-americano de 2013, ou seja, entre junho e setembro do próximo ano.
I am Optimus Prime. I must warn you that at this very moment, the Decepticons are mobilizing to take over Orlando. Their plan is to destroy the human race. They will ravage your planet like they did our own, until it is consumed with death. But hope is not lost. We can rise against evil and defeat Megatron, but we cannot do it alone. Humans, we need your help to defend mankind before it is too late. Orlando, the time has come to prepare for battle.
Earthling, soon you will all perish.
Atrações em reforma. No Parque Magic Kingdom, a atração Splash Mountain ficará fechada durante o período de 2 de janeiro de 2013 a 19 de março de 2013. Já a atração Liberty Square Riverboat não irá funcionar, do dia 1º de fevereiro de 2013 até o dia 7 de fevereiro de 2013. Epcot. O Epcot Character Spot deixou de funcionar no dia 21 de outubro deste ano e somente tem previsão de voltar a receber os convidados em fevereiro de 2013. Nos parques Disney's Hollywood Studios e Disney's Animal Kingdom, nenhuma reforma agendada. O parque aquático Disney's Typhoon Lagoon fechou no dia 28 de outubro de 2012 e volta a funcionar no dia 5 de janeiro de 2013. Já o parque Blizzard Beach somente irá fechar no dia 6 de janeiro de 2013 e volta a funcionar no dia 16 de março de 2013. No parque Universal Studios, nenhuma reforma agendada. Já no parque Islands of Adventure, a atração Poseidon's Fury fechou em 26 de novembro e volta a funcionar no dia 14 de dezembro de 2012. No parque SeaWorld, nenhuma reforma agendada. Já no parque Busch Gardens, o Sky Ride não irá funcionar durante o período de 26 de novembro a 31 de dezembro de 2012. Já a montanha-russa Scorpion também não estará em operação nos dias 17, 18, 19, 20 e 21 de dezembro de 2012. Nessa sessão do nosso programa, eu irei entrevistar o querido amigo e jornalista Luiz André Guazelli, outro miqueiro de longa data e que teve oportunidade de conhecer recentemente o Epcot International Food and Wine Festival e também a nova Fantasyland, e irá nos contar as suas impressões. Bem-vindo, Guazelli, muitíssimo obrigado por ter aceitado o convite para participar do nosso programa.
Prazer é todo meu, afinal eu sou um fã incondicional do Viajando por Orlando.
Poxa, obrigado.
E sempre recomendo o site para quem vai Orlando pela primeira vez ou já é um fã de longa data e que precisa de notícias atualizadas sobre o mundo da Disney.
Muito obrigado. Bom, para quem não conhece o evento Epcot International Food and Wine Festival, ele acontece todos os anos no Parque Epcot e oferece comidas de vários países, bebidas, apresentações com chefes famosos, eventos culinários, bem como alguns shows também no evento Eat to the Beat. Guazelli, eu gostaria de inicialmente que você nos contasse as suas impressões gerais a respeito do evento.
Olha, eu achei fantástico, a infraestrutura lá é perfeita, existe uma grande qualidade de produtos que são oferecidos, as barraquinhas dos países, elas ficam lotadas o tempo todo e você pode ver que o pessoal se diverte bastante por lá.
E Guazelli, essas barraquinhas elas ficam todas em volta lá no World Showcase, né?
Isso.
E Guazelli, é muito caro para que se possa degustar os pratos oferecidos durante o evento?
Ó, em média, cada prato custa $5, que é o mesmo valor de uma taça de vinho.
Ah, entendi.
Então, são pratos são pequenos.
Sério?
Ou seja, se você sempre vai ter aquela vontade de você experimentar um pouco de cada, então acaba ficando um pouco caro, mas vale a pena.
É a mesma coisa também se você gostar muito de vinho e quiser experimentar vários, né?
Também você vai gastar um pouco demais, assim.
É verdade. E me diga uma coisa, qual a culinária de qual país que mais lhe agradou?
Ó, eu experimentei bastante coisa lá, mas assim, o que me surpreendeu bastante foi de Singapura, tinha um peixe que era muito bom.
Olha que legal.
E de Nova Zelândia, era uma almôndega de cordeiro, que também estava muito boa.
Poxa vida. E na sua passagem por esse evento, Guazelli, você teve oportunidade de assistir alguma apresentação do Eat to the Beat?
Sim, eu consegui assistir um pouquinho do show do Dennis DeYoung, que é fundador, vocalista e tecladista da banda Styx, banda muito famosa nos Estados Unidos.
E Guazelli, agora sim, chegou a parte que mais estava interessado. Na sua passagem ainda por Orlando, o amigo teve a oportunidade de visitar a New Fantasyland. Assim sendo, eu queria que você nos contasse a respeito dessa maior expansão da história do parque do Magic Kingdom.
Ainda tem pouca coisa que está aberta para o público. Na verdade, está sendo aberto hoje, dia 6 de dezembro.
É verdade.
Grande parte, né?
Para o pessoal assim, ter uma noção, você retornou de Orlando quando?
Retornei faz 3 semanas.
Ah, entendi.
O que tá aberto já dá pra ver que é muito legal. Muita coisa chama atenção, tá muito bonito. E eu acho que vai ficar realmente bem legal.
É, pra quem já visitou o Parque Magic Kingdom e ainda não teve oportunidade de conhecer a nova Fantasyland, me parece que a entrada dela principal fica ao lado do restaurante do Pinóquio. E me diga uma coisa, Guazelli, o chalé do Maurício, o pai da Bela, onde fica a atração Enchanted Tales with Belle, você visitou?
Visitei sim. Eu acho que é uma atração perfeita pra quem tá lá com crianças pequenas.
É uma espécie de um teatrinho, não é?
Isso, é bem interativo, as crianças participam e elas, sem querer fazer trocadilho, elas ficam bem encantadas com o negócio, é muito legal.
Entendi. Você acabou não tendo oportunidade de entrar dentro do restaurante Be Your Guest, que fica localizado no Castelo da Fera, mas você conseguiu dar uma olhadinha assim por fora. A sua área externa, o que você pode nos contar?
Ele chama bastante atenção pela beleza do lugar, né? Realmente, como você disse, eu não consegui entrar.
Certo.
Mas um jornalista que estava comigo, ele conseguiu entrar um dia antes.
Uhum.
E ele ficou bem impressionado, falou que é um lugar muito bonito e que vai fazer sucesso lá.
Isso é todo mundo querendo conhecer, viu? E me diga uma coisa, o Castelo do Príncipe Eric, onde fica a atração desse Journey of the Little Mermaid, você teve a oportunidade de conhecer a atração?
Fui lá, sim. É muito legal. É uma atração que lembra bastante outras bem clássicas, como Peter Pan, Puff.
Uhum.
E, pô, é imperdível.
E pelo seu carrinho, até mesmo lembra um pouco a atração do Nemo do Parque Epcot.
Isso,
né?
Em forma de um coral, né? É bem legal.
O Guazelli, me desculpe a quantidade de perguntas. É que você realmente gosta bastante da Disney. E eu queria que você contasse mais alguma coisa. O que chamou a atenção pra você com relação à nova Fantasyland?
Bom, primeiro que é um assunto que a gente pode passar horas falando, porque realmente, como você disse, eu sou um miqueiro de longa data. O que me chama muita atenção e que infelizmente vai ficar pronto só em 2014,
uhum.
mas já tem alguma coisa montada lá, é na Montanha-Russa dos Sete Anões. Isso parece que vai ficar muito, muito legal mesmo.
Que é o que tá todo mundo aguardando aí, né? Mas vai ficar para uma próxima fase.
Não vejo a hora de conhecer isso, mas vou ter que esperar até 2014.
Bom, mas eu não quero tomar muito mais do seu tempo, então eu vou agradecer a sua participação, guardo você já numa próxima oportunidade. E antes de finalizar ainda o programa, eu gostaria de convidar a todos a visitar o blog do Luiz André, denominado Release Musical, que é www.releasemusical.com.br, e que tem o objetivo de divulgar, comentar, dar dicas sobre CDs, bandas, artistas, shows. Bom, lá você sempre vai encontrar alguma novidade aí. Guazelli, qual a última palavrinha aí que você gostaria de deixar aí para os nossos amigos?
Eu gostaria de agradecer você pela essa oportunidade e aproveito para mandar um grande abraço a todos os assíduos fãs e visitantes do Viajando por Orlando, e quando precisar é só me chamar. Obrigado, um abraço.
Muito obrigado.
Nesta sessão do nosso programa, eu poderei mais uma vez contar com a participação das amigas Vivian e Cris, da coluna e também do blog Mais Magia, que estavam um pouquinho sumidas, mas que aceitaram o convite para participar do nosso podcast e contar um pouquinho a respeito dos rumores e dos boatos que circulam pela rede. Bem-vindas, miqueiras, é com enorme satisfação que eu recebo vocês mais uma vez no nosso programa.
Oi, amiguinho! Oi, miqueiros, que saudade de vocês!
Oi, miqueiros, a gente estava afastada por conta do falecimento da minha mãe, que ficou muito doente, e então foi uma fase meio difícil, por isso que a gente acabou dando um tempo no blog e no VPO também. Mas estamos de volta e com a alegria de sempre.
Agora a gente está aqui para falar das novidades, dos rumores, coisa boa.
É isso aí, pessoal. E com qual novidade, com qual rumor que vocês vão começar aí essa sessão do programa compartilhando com a gente?
Bom, vamos começar com uma novidade curtinha e quentinha, né? Que todos os parques da Disney, como você sabe, a Miquinho já tem Wi-Fi. E agora em Downtown Disney também já tem Wi-Fi disponível. A gente pode colocar tudo na hora, as fotos, contar as novidades, como é que tá. Agora um rumorzinho, né? Hollywood Studios, parece que a Disney vai anunciar, vai confirmar esse rumor esses dias, pelo que estão dizendo, vai ter uma nova land, que é o Cars Land, que já tem na Disney da Califórnia e que fez muito sucesso, é uma land bem legal, que a atração principal vai ser o Radiator Spring Racers. Você, amiguinho, experimentou essa atração lá, você pode contar pra gente o que você achou, né?
É verdade, Cris. Não, a atração foi muito legal. Assim, eles capricharam bastante nos detalhes. A única coisa é que quando eu passei por lá, a atração ainda tinha sido recentemente inaugurada, então a fila era enorme, o calor também, mas posso dizer que valeu bastante a pena. O trajeto externo do carrinho lembra bastante o Test Track, claro que com as adaptações necessárias por conta do tema do Cars, né? Mas assim, se vier mesmo, é uma atração fabulosa.
A única coisa chatinha, né, amiguinho, é que parece que o local que eles escolheram para fazer essa land é o local onde tem aquele show de carros, Lights, Motors and Action.
Poxa, que é muito bacana, né, Cris?
Que é muito bacana. E o Backlot Tour, que é aquele tour também bem legal.
Os bastidores.
Que passa pelo Grand Canyon. Só que era uma atração legal.
Esse aí é uma pena. Esse outro Lights, Motors Action é legal. Mas não é uma atração que você fica indo toda hora. Mas o Backlot era divertido, né? Dava uma
diversão. O show realmente é muito bacana ver os dublês em ação. Mas quem já viu uma vez, já viu duas vezes, até que comparando com a novidade do Cars, a gente acaba ficando nessa expectativa, né?
É verdade. Aí é uma atração de carrinho, e tudo que a gente mais gosta é atração de carrinho, né? Vamos falar a verdade.
Isso é verdade.
E falando em atração de carrinho, você já tinha comentado na abertura aí do podcast a respeito da reinauguração do Test Track. A gente ainda não foi, mas a gente viu o vídeo e pelo que a gente pôde ver, é uma nova atração, porque ficou fantástico. Ficou com a cara do Tron, né? Todo em luzes neon e tal. E a gente tava lendo e a gente queria deixar uma diquinha aqui pra quem vai, né? E é o seguinte, pelo que a gente viu, é uma experiência interativa. Quando você entra, você desenha o seu carro, né? Que depois você vai testar a performance desse carro durante o percurso, né? Quando você faz o percurso físico mesmo, né? Uhum. Mas o que se fala é o seguinte, se você pegar single rider, você não vai poder desenhar seu carro. Uhum. Você vai ter que pegar um dos modelos prontos, né? Vamos dizer assim, que eles oferecem. Você não vai ter aquele tempo para desenhar, escolher o formato do carro, essas coisas. Você vai ter que pegar um dos modelos prontos para poder embarcar logo. Porque esse é o espírito da single rider, né? É justamente rápido.
Mas daí você vai uma vez na fila comum, desenha seu carrinho tudo e daí dá uma repetidinha na single rider.
Né? Mas é bom a pessoa saber. E também quem pega o Fast Pass, também vai ter não tem todo o tempo que você tem quando você tá na fila do stand-by, a fila normal, que você entra e fica na fila normal. É um tempo reduzido. Então, se você quiser viver a experiência em sua plenitude, você tem que pegar a fila do stand-by, a fila normal.
Foi muito boa, essa dica foi muito boa. E vocês me lembraram também da atração principal do Harry Potter, que se você também pegar os atalhos lá, você não vê o castelo por dentro inteiro, né?
Não, nessa última vez que eu fui pra Orlando, eu tava com a bolsa e aí eu tinha acabado de almoçar no Três Vassouras. Aí a gente resolveu entrar lá dentro no castelo, só pra passear no castelo sem entrar na Forbidden Journey. E aí o rapaz abriu uma outra cordinha, eu fiz o caminho bem mais curto dentro do castelo, não é aquele caminho da fila toda. Uhum. E você pega uma sala de quadros diferente da sala de quadros que você pega quando você entra pra ir na atração.
Nossa, então, uma experiência legal também, né?
Mas mais curta, mas legal também, vale a pena também, quando você não tá afim de fazer a Forbidden Journey, né?
É verdade. E falando no Harry Potter, o que vocês poderiam me contar aí de novos rumores, novas novidades?
A coisa tá pegando fogo.
Você já tá indo pra parte do especial dos nossos comentários.
Eu devo até falando alguma coisa, mas já que eu já tinha falado do Harry Potter,
a gente já fala tudo.
É, a gente sempre deixa o melhorzinho pro final, mas vamos lá pra parte do Harry Potter, que tá todo mundo ansioso, a gente tá louca também pra
é isso aí,
pra inaugurar essa parte. Então, parece que realmente essa expansão vai retratar Londres antiga, é uma parte bem grande mesmo do parque.
Uhum.
E vai ter o Beco Diagonal, né? Que é onde tem aquelas lojinhas que os bruxos fazem as compras. Vai ter o Banco Gringotts, que é onde vai ser a atração principal, que tá mais esperada de todas. E vai ter a estação King Cross Station, que é onde tem aquela plataforma 9,5, que é onde eles embarcam. Esse prédio que vai ter o Banco dos Gringotts é um prédio enorme. E vai ter uma montanha-russa, pelo que parece, super avançada, a coisa mais moderna, assim, que vai mudar tudo que a gente já viu por lá.
Que bacana, Cris.
Não vai ser, ao que tudo indica, uma montanha-russa tão levezinha. Parece que vai ter um pouco de velocidade.
Uhum.
E dizem que vai ter uma queda, porque a empresa que tá fazendo é uma empresa que é meio especializada em quedas especiais.
Né? Ah, que bacana.
Então a gente tá esperando um pouco isso. Quando você entrar nessa montanha-russa, você vai embarcar num elevador. Um elevador meio simulador, assim. Parece que vai ser fantástico. Esse elevador, ele vai ter movimento vertical e horizontal. Sabe que nem o elevador que despenca?
Uh-huh,
que você sai andando lá pra dentro?
sim.
E dentro desse elevador, você vai ter ventos pra dar a sensação que você tá subindo, descendo ou indo pro lado. Dependendo da direção que você tá, o vento vem de um lado diferente,
Nossa,
né?
Nossa, que bacana, hein, Cris?
E vão ter projeções no teto pra ficar incrementar mais ainda esses efeitos visuais que você vai estar lá dentro.
Nossa!
Então, ela vai ter montanha-russa, ela vai ser uma montanha-russa, mas ela vai ser tipo assim o Spider-Man, que tem aquelas projeções também. Certo. Então, vai ter efeito de calor, de dragão, de batalha, vai ter até o Voldemort. Não é melhor a gente não falar o nome dele, né? Não.
E é uma coisa interessante também, é que os trilhos já vistos, já estão colocando trilhos na montanha.
É, parece que as obras estão avançadas.
A empresa que está envolvida na construção dessa, que estaria envolvida, gente, é tudo rumor, hein? Que estaria envolvida nessa montanha-russa é a Intamin, a mesma que fez a Cheetah Hunt no Busch Gardens.
Por isso que a gente tá achando que vai ser uma montanha-russa não tão levezinha, não. É uma coisa legal pro primeiro e aventureiros.
É. Outra novidade em relação ao Harry Potter é que também nós vamos ter lá a lojinha Borgin & Burks, que é aquela loja que vende os artigos direcionados pra artes das trevas, né? Onde os bruxos malvados compram e vendem coisas lá. Vocês lembram do filme Harry Potter e a Câmara Secreta, que tinha uma mão meio esquelética ali, em cima de um acolchoadinho, e o Harry Potter foi pôr a mão ali e a mão agarrou a mão dele e não queria soltar. Então é aquela loja que é super sombria, ela vai estar nessa parte nova do Harry Potter. Então, como a gente já tinha comentado em outros podcasts, todo mundo já tá meio que sabendo, vai ter o Expresso de Hogwarts, que vai ligar a parte nova do Harry Potter à parte que a gente já conhece lá no Isle of Adventure, né? Então, o que é legal que a gente descobriu é que cada vagão, ele vai oferecer uma experiência diferente. Cada cabine vai oferecer uma experiência diferente. Então, você pode embarcar no trem e viver uma experiência que vai ser diferente quando você voltar ou quando você embarcar de novo. Numa das cabines, por exemplo, a gente tinha comentado que ia aparecer os dementadores. O que é bacana nisso é que quando eles aparecerem, a cabine vai ficar às escuras, a temperatura vai cair e a janela, que na realidade é o monitor, ela vai ficar toda cheia de gelo, como se eles estivessem lá mesmo, né? É por aí que é o negócio, então, é o nível de sofisticação.
Então, cuidado se você entrar nesse vagão.
Mas é muito divertido.
Bom, vamos sair um pouquinho do mundo do Harry Potter e vamos voltar lá pra Disney, onde a gente estava, né? Uma novidadinha que vai ter no Magic Kingdom é ali na área dos Piratas do Caribe, né? Parece que vai ter agora uma... Eles vão... Ali naquela área tem um jogo interativo. Com os piratas. Esse jogo, ao que tudo indica, vai ser pago à parte. Você vai poder participar de uma aventura interativa, diferente. Já tem várias coisas da decoração que já estão sendo colocadas lá. Já tem, você já pode ver canhão. Tem uma parte ali no Jungle Cruise que tem o esqueleto de um pirata submerso com um chapéu de pirata. Parece que vai ser um jogo bem interessante, né, Viviane?
Estão mexendo tudo ali, né? Vamos ver, aguardar, vamos acompanhar pra ver o que vem ali, né? Estão mexendo.
Já que vocês estão na Disney, vamos agora pro Animal Kingdom.
Nós vamos falar do Avatar mais tarde.
Poxa, eu gosto das atrações principais.
Larga de ser ansioso. Vamos
tá bom, então vai. Fiquem à vontade.
Não, a gente vai falar só um pouquinho rapidinho sobre a Thunder Mountain, que é o trenzinho da mina que fica lá no Magic. Então, o que a gente sabe, todo mundo sabe, é que cada atração da Disney ou dos parques sempre conta uma história. E a história da Thunder Mountain sempre foi uma história meio nebulosa. Você não sabia muito o que tinha acontecido ali, qual era o enredo daquela atração, né?
Uhum.
Agora a Disney divulgou qual é a história, o pano de fundo daquela atração. E você deve ter visto, né, Luiz? Ela tá fazendo, o enredo gira em torno de um milionário, um bilionário chamado Barnabás.
Um trilhardário.
Um trilhardário chamado Barnabás Billion, que é um magnata do ouro. E ele comandava uma empresa chamada Big Thunder Mining Company.
Certo.
Só que a montanha, ela protege o ouro que ela tem. Então ela não deixa, assim, ser explorada. Então, forças da natureza protegem aquele ouro. Então, a montanha já foi inundada, você pode ver que você tem esqueletos por ali. Quer dizer, o percurso e a montanha são os mesmos. Ela passou por uma baita reforma nos últimos tempos, o percurso é o mesmo. Mas hoje ela tem uma história de fundo que gira em torno disso. E a Disney está terminando de fazer a fila interativa da Thunder Mountain também. Porque isso é uma constante da Disney de uns tempos pra cá. Ela tá pegando as atrações e fazendo sempre com fila interativa, pra tornar a espera da gente divertida, né? Pra você esperar com conforto e diversão antes de você embarcar.
A fila é uma atração à parte.
Acaba sendo uma atração à parte. E a dormida é que logo, logo, também ela se interessa em fazer a fila interativa pro Peter Pan. Porque o Peter Pan dá, né? E a gente fica lá amarelando naquele calor e não tem o que fazer.
Então, quem sabe? Cansativo.
Me deu até uma fominha, é isso? Como você sabe, Luiz, a Disney já confirmou que ela fez uma parceria agora com o Starbucks. Então, dentro dos parques, vai começar a ter umas lojas do Starbucks. A primeira que vai ter vai ser no Magic Kingdom. Vai ser no lugar onde tem aquela famosa Main Street Bakery. Uhum. Bem na entrada, que vende uns bolinhos, tudo. Essa loja já vai fechar em março, em janeiro.
Uhum.
E a segunda, o parque vai ter, vai ser no Epcot, que vai fechar em março aquela Fontaine View Café. Vai Sim. fechar em março e no verão. O que a gente estava preocupada era assim, não tem a cara da Disney, aquelas lojas tradicionais da Starbucks no meio do... Imagina, no meio da Main Street, um Starbucks tradicional.
É verdade.
Então a Disney vai fazer o quê? Ela vai manter o nome e a fachada, só que dentro vai ter os produtos Starbucks.
Uhum. Isso é uma boa, né? Porque tá todo mundo achando que ia entrar um Starbucks no meio e cortar magia, né? Não tem nada a ver, né?
É, e na Main Street não teria cabimento, né?
Nenhum, nem principalmente lá, né? Que é o coração, né, do parque.
É, mas tem um Starbucks escondidinho lá dentro, é gostosinho, porque tem umas coisas gostosas,
tem,
né?
Tem, é muito...
Não, vai ser bom, realmente.
Antes que a gente mude de parque, Luiz, uhum. a gente queria falar uma coisa rápida.
Tá.
Essa época de Natal, lá no Magic Kingdom, acontece aquele showzinho maravilhoso chamado Cinderella's Holiday Wish, que é aquela cerimônia que o castelo acende com aquelas luzinhas de Natal.
Sim.
Então, a gente só queria comentar, para quem estiver indo agora esse mês para lá, não deixa de ver, esse showzinho, ele acontece na hora que anoitece.
Uhum.
Porque acontece um showzinho no palco do castelo, com a fada madrinha, a Minnie, o Mickey, o Donald e o Pateta.
Uhum.
E a Cinderela e o Príncipe, né? A gente só queria contar o que é a historinha, né?
Uhum.
Às vezes a pessoa não entende o inglês ou tá lá e não entende por que que tá acontecendo.
Uhum.
A historinha que acontece é a seguinte. Então, todos esses personagens, o Mickey, a Minnie, etc. E eles estão vendo que o parque, ele tá todo enfeitado de Natal. E o Magic Kingdom fica lindo mesmo no Natal.
Uhum.
Mas menos o castelo tá enfeitado. Então, eles ficam discutindo o que enfeite que eles iriam colocar no castelo pra ele ficar todo bonito.
Uhum.
Né? A madrinha fala que quem deve escolher o enfeite pro castelo é a Cinderela, porque o castelo é dela.
É, né? Certo.
Ele chama a Cinderela, ela entra com o príncipe e ela fala que ela gostaria que o castelo brilhasse como o sapatinho de cristal dela. E aí a fada madrinha, ela faz um encantamento, só que ela pede a ajuda de todo mundo que tá lá vendo no parque, né?
Não.
Pede pra todo mundo.
Luiz, ela já tá com o olho todo mareado, vai chorar. Calma.
Ela pede pra todo mundo gritar com ela o encantamento, que é o famoso Bibi de Bob de Boo, né?
Uhum.
Que virou o nome da boutique. O momento é que o castelo começa inteirinho se acender e parecer feito assim de gelo, de cristais de gelo, né?
Nossa.
Então, eu só queria falar qual é a historinha, porque uhum. é tão bacana e às vezes a pessoa assiste e não entende direitinho. Então a gente sabe qual é o enredo.
Não, valeu. Às vezes a pessoa não tá nem prestando muita atenção, ela tá mais esperando o efeito do castelo, mas é muito bonitinho o enredo, né?
Não, é lindo. E o castelo fica um arraso, né? Nunca vi ele tão bonito, né?
É verdade.
Deixa eu mudar de assunto, porque ela tá chorando aqui. Sabe na International Drive, aquela casa grande, branca, chamada Dolly Parton Dixie Stampede.
É.
Então, é uma casa onde tinha um dinner show, tipo Medieval Times. Essa casa foi totalmente demolida, tá? No chão. Acabou. Pelo que dizem, ela foi comprada pelo pessoal, vai ser destinada a uma expansão do prêmio. E vão fazer lá, preparar agora pro Natal de 2013. A loja âncora que vai ter lá é a Saks, de Fifth Avenue.
Que legal, hein?
Então vai ser mais um local pra fazer umas belas comprinhas, hein? As outras lojas a gente não sabe ainda, eles não divulgaram que vai ter.
É, mas a foto da demolição é impressionante, porque eles saem derrubando tudo. E aquelas paredes americanas são finas, elas caem facinho. Então você vê aquele monte de entulho assim, é impressionante.
É,
não,
é
eles
verdade.
Destroem numa velocidade recorde.
É, não, isso é impressionante.
Desculpa interromper, mas que vai ser uma extensão do Premium, vai mesmo.
Vai, parece que o grupo Simon, que é o mesmo grupo que é o dono do Florida Mall e dos Outlet Premium,
uhum.
Comprou pra expandir. Vai ter um monte de loja, restaurante e vagas de estacionamento. estacionamento. Porque o estacionamento do Premium já tá ficando apertado, né?
E a loja principal vai ser a Saks, você já tá se interessando, né,
Luiz? Quase ninguém faz compras em Orlando também, né?
Parece que a placa da porta já vai vir até em português.
Olha lá. Bom, mas eu não quero interromper, vai, pode prosseguir.
Vamos pro Kennedy, Vi. Vamos pro Kennedy Space Center agora. Embarquem no Atlantis. Bom, o Atlantis, como todo mundo sabe, é um ônibus espacial aposentado, porque o programa foi aposentado, né, depois de 30 anos de sucesso. O Kennedy Space Center está construindo um centro, uma nova atração para abrigar uma exposição do Atlantis e mais 60 exibições interativas contando a história desse programa espacial. A nave Atlantis, ela vai ficar suspensa no ar, como se ela estivesse no espaço e meio que atracada num dock, assim, onde as pessoas vão poder chegar perto e visitar e ver como funcionava o ônibus espacial. Tem um pré-show que vai explicar bem explicadinho como que funcionou o Atlantis e o programa espacial e tudo. É uma obra gigantesca, porque o custo dela está em $100 milhões, ou seja, não é uma simples exposição de encostar um canto à nave.
É uma bagatela.
Uma bagatela espacial. E vai ter também aplicado aqueles foguetes que levam o combustível para decolagem, para a gente ver em tamanho real o que que é aquilo que a gente vê quando um ônibus desse tamanho vai pro espaço, né?
Vai ser muito legal.
Nossa, é bárbaro. Pra quem gosta de coisa do espaço como a gente, né? O ano que vem fica pronto.
A gente é facinha, porque a gente gosta de tudo.
É verdade. E o Kennedy Space Center é tão pertinho que não custa dar uma conferida, né?
Não, tem que ir. Tem que ir. Vale a pena.
Esse
pavilhão vai ficar pertinho daquele... Aquela outra atração, como é que chama? Também tem a simulação da decolagem, né? É Launch Experience. É uma coisa...
É verdade.
Fui lá, eu não achei grande coisa pra ser franca, sabe? Mas é legal.
Ah, mas ver Atlantis não vai ser bem bacana, né?
Ah, não, nossa, ela tem uma história carregada, impregnada nela.
Com certeza.
Tem um rumor fortíssimo que já vem rolando há um tempo, todo mundo comenta, que a Universal tá querendo abrir um parque. E esse rumor tá ficando cada vez mais forte, Luiz. Descobriram umas patentes agora desse parque e que tem até uns detalhes do que vai acontecer lá e, pelo visto, vai ser super inovador. Esse parque, ele vai ter umas praias que o piso, a areia, ela vai ficar... Vai ter uns efeitos que ela vai ficar colorida e fosforescente. Olha, eu fico imaginando isso e não consigo pensar como eles vão fazer um negócio desse. Mas deve ser uma coisa fantástica.
Bacana. Praia, bem bonito, né?
É uma praia de Pandora desse jeito. Mas esse é outro assunto.
Eu já tô querendo, tá que nem você, ansiosa. Para isso, vai ter um escorregador articulado. Aqueles que a gente desce com boias, que você vai poder escolher alguns trajetos diferentes. Então você vai poder cair nos caminhos mais suaves ou nos mais radicais pro pessoal que é mais aventureiro, né?
Legal.
Agora, o que eu achei mais legal que vazou, que parece que vai ter esse parque, vai ter uma piscina de ondas. Nossa. Mas uma piscina de ondas redonda. E as ondas vão sair do centro pra fora e vão poder te jogar com intensidades diferentes conforme a área que você quiser. Você pode escolher.
Poxa.
Então você vai ter ondas maiores pra quem gosta mais, ou pra quem é corajosa que nem alguém aqui do meu lado, vai poder pegar a boinha de patinho dela e ir pro lado das marolinhas. Né?
É verdade. Oh, bem inovador o parque,
hein? Vai ser um parque bem interessante. A gente tá louca pra ver.
Tudo que a Universal faz, ela é muito ousada, né? Ela é muito...
É verdade, assim, matéria de tecnologia.
Ela não fica fazendo mais do mesmo. Ela dá uma fada.
É verdade.
Agora vamos falar do que interessa. Ai, vamos
chega,
falar
pela
Bom, é assim. Um tempo atrás, todo mundo que tá conectado nessa história vai lembrar que falaram que os planos pra Avatar tinham sido adiado, né? Adiados, né? Porque o James Cameron estaria com problemas de ideias lá com a Disney. Não estavam se entendendo.
Sim.
A Disney veio a público logo em seguida, quando apareceu esse boato, pra falar que o plano tá firme, sim, e que tá tudo nos trilhos, né?
E que o James Cameron, Emma, cada um com seus problemas, né? A gente quer matar.
Uma das atrações vai ser um simulador, que lembra um pouco o Soaring, mas com uma tecnologia muito mais avançada, com efeito 3D. A gente tava dando uma olhada aqui, tem uma empresa que estaria envolvida nisso, que se chama...
Cadê? Exaflight.
Exaflight. Ela faz atrações diferentes. E uma delas se chama Flying Theater, que é um teatro pra você voar.
Certo.
Na verdade, é uma plataforma. Imagina uma plataforma horizontal, o chão, assim, uma plataforma. E tem 4 fileiras de cadeiras, né? Acomoda várias pessoas. Essa plataforma, ela tá na horizontal, mas ela se ergue e fica quase na vertical. Então, os assentos, eles se ajustam a essa nova posição. Eles são projetados um pouquinho pra frente pra poder fazer a simulação de voo. Na sua frente, uma super tela, tipo meio domo, que vai mostrar o planeta Pandora e você vai fazer a simulação de um voo pelo planeta.
Eu preciso ir agora!
E seriam também algumas plantas, né, na internet, e pelo que a gente pode interpretar, a gente que não é engenheira, que a gente não entende nada, são quatro salas teatro igual a esse, pra solucionar problemas de capacidade, que o Soaring fica seríssimo, né? Uhum. E fica aquelas filas gigantes.
É verdade.
E fora isso, tem também uma atração de barquinho, do tipo da Living with the Land, que tem lá no perto do Soaring, até, né, no Epcot, que é um barquinho que vai passear e vai mostrar os animais e as plantas do planeta. Então, e também tem um comentário de que os rumores de que vai ter também uma Dark Ride, ou seja, uma atração de carrinho no escuro, mas isso não há mais detalhes, então a gente está acompanhando para ver se vai ter mais alguma coisa mesmo.
Ah, para isso, para saber isso aí, só no próximo podcast.
Não, tem mais uma coisa que você até tinha perguntado, Luiz. Opa, o iDrive é aquele complexo de entretenimento que vai ser construído na International Drive, onde era o antigo mercado, um shopping antigo que muita gente não conhece, mas era um shopping bem legal. Ele vai ter, você tinha perguntado do Sea Life Aquarium, vai ter lá o Sea Life, um aquário gigante, vai ter a Orlando Eye, que é a roda gigante imensa, como tem em Londres, e vai ter também um museu da Madame Tussauds, e além de restaurantes e lojas. A prefeitura lá de Orlando já deu sinal verde para a empresa que está fazendo, então vamos começar as obras para essas atrações.
Poxa, que legal!
Além do iDrive, tem também o iShop, que também é do mesmo grupo que está construindo o iDrive, que é um complexo de lojas e restaurantes que vai ser feito numa esquina famosa em Orlando, que é a International Drive com a Sand Lake, que é onde fica aquele hotel Wyndham, que também vai ser revitalizado esse hotel. Poxa. Então são duas coisas grandes que vêm por aí. E pra Orlando também.
Poxa, mas quantos rumores, hein? Bom, Miqueiras, é com uma enorme alegria aí que eu tive essa participação de vocês mais uma vez no podcast. Tem mais alguma coisinha que vocês esqueceram de dizer e gostaria de contar pros nossos amigos?
Olha, a única coisa que eu queria dizer é que pra fazer esse podcast hoje foi difícil, viu, Miqueiras? Porque a rede da Vivo não ajuda. A gente tava aqui com Skype, com iPad, mas vai e volta.
É
então,
verdade.
Desculpe as falhas, mas a gente tentou passar o recado, vamos ver se dá pra aproveitar.
Né? Ah, é importante que a gente conseguiu contar tudo, né, Luiz?
Isso é verdade. Vocês contaram muitas novidades, muitos rumores, isso é o que importa. E agora aqui na edição eu vou tentar deixar bem bacana a gravação pros nossos amigos.
Tá, contamos com a sua perícia, hein?
Pode deixar. Bom, Miqueiras, muito obrigado mais uma vez pela participação de vocês, viu?
Obrigada, Luiz. Um beijo, Miqueiros.
Um beijão pra vocês. Beijo. Muito obrigado.
Gente, obrigada. Tchau, até
tchau, tchau. Até a próxima.
Antes de encerrar o programa, eu gostaria de pedir a todos que deixem o seu recado na caixa postal do Viajando para Orlando, no Skype, que é viajando.para.orlando. Passo também a agradecer aos nossos patrocinadores, a empresa Orlando Tickets Online, que trabalha com ingressos, reserva de aluguel de carro, reserva de hotéis, casas, tickets para NBA, cruzeiros e outros serviços, a Shopping Express, especializada no recebimento de mercadorias, a Macrobaby, empresa onde você encontra tudo em produtos para bebê, a Brasil Center, que comercializa eletrônicos, perfumes, além de ser representante oficial da marca Kipling, a Rentacel Orlando, que loca celulares, rádios, GPS, modem e laptops, a empresa Hapbag, especializada em embalagem de volumes, a Targa Express, que trabalha com serviço de importação, exportação e assessoria imigratória, a De Paula Realty USA, que trabalha com a compra, venda, locação e administração de imóveis em toda a Flórida, e o restaurante brasileiro Vitórios. Novamente, eu desejo a todos vocês um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, um forte abraço a todos e até o próximo programa.